Abrimos agora espaço para um explicador extra. Desde cedo que estamos a ouvir as reações às listas de candidatos às eleições europeias, agora juntam-se a nós Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde do governo de António Costa, e Eduardo Pacheco, antigo deputado do PSD. A moderação deste explicador é feita pela Carla Jorge Carvalho. Muito bom dia aos dois. Começo por si, Eduardo Pacheco, e podemos chamar-lhe pelo facto político do dia, que é a escolha de Sebastião Bugalho para a cabeça de lista da AD. Ficou surpreendido? Acha que é uma boa escolha?
Muito bom dia, um cumprimento a todos os que nos acompanham, obrigado pelo convite, e também uma palavra ao doutor Eduardo Campos Fernandes. Surpreendido fiquei, as pessoas no geral ficaram, estavam à espera de outra solução. Agora é uma solução, sem dúvida nenhuma, que vai dar vivacidade e luta à campanha que vamos viver. Já agora, permita-me só que faça esta referência. Nós estamos com um conjunto de candidatos de alto nível em todas as forças políticas. Não é à toa que o PCP tem o seu ex-líder parlamentar, João Oliveira, o ex-líder da Iniciativa Liberal lidera a sua lista, o ex-líder do Bloco de Esquerda lidera a sua lista, e os candidatos do PSD, na AD e do Partido Socialista são todos pessoas com credibilidade e com vida política mais pública ou menos ativa.
Nesse caso, Sebastião Bugalho será aquele que tem menos vida política e eventualmente menos pensamento político conhecido relativamente à Europa.
Sim. Primeiro, só que digo, tem menos vida política ativa na lógica partidária. Mas quem intervém politicamente todos os dias sobre todas as matérias significa que está a fazer política e fazer política ativa. Não é partidária. Quanto ao pensamento que já ouvi esse comentário. Sim. Ora bem, eu fui candidato muitas vezes. Quem define qual é a orientação política e qual é o programa que apresenta é a Comissão Política Nacional e o líder do partido. Quer dizer, nós, o PSD não vai defender A, B ou C porque tem a cabeça de lista A, B ou C. São orientações do partido, são orientações que são balizadas em Congresso e depois definidas pela Direção Nacional com o líder do partido, e que aqueles que são chamados a desempenhar funções vão executar, independentemente de ter, claro, um cunho pessoal, porque terá sempre um cunho pessoal, mas pensar que o programa é diferente se fosse A ou é o candidato B, não corresponde à verdade.
Mesmo quando o líder do PSD descreve este candidato e distingue como características o facto de ser polémico e disruptivo.
Não, isso significa que, aliás, isso acontece muitas vezes, quer com o PSD, quer, por exemplo, com o Partido Socialista, que muitas vezes nós temos candidatos que são independentes, sem filiação partidária, e que, por vezes, são mais suscetíveis a furarem a própria disciplina partidária. Mas eu penso que aqui vai haver um compromisso e vamos encontrar uma forma de trabalhar em conjunto para defender a construção europeia, e a Europa precisa de reformas profundas, de modo a que se reaproxime dos cidadãos e os cidadãos voltem a acreditar no projeto europeu e defender os interesses nacionais desse processo europeu.
Alberto Campos Fernandes, muito, muito bom dia também, muito bem-vindo aqui a este explicador especial. A questão do nome de Sebastião Bugalho tem, de facto, dominado muito aqui o debate, até porque faz lançar a questão da importância do currículo mediático que pode valer mais em detrimento do pensamento político. É para isso que caminhamos, para uma espécie de política espetáculo em que o berço do recrutamento da classe política vem da televisão.
Bom dia, uma saudação especial ao Eduardo Pacheco. Eu creio que há aqui um conjunto de aspectos que se misturam e nós, enfim, é muito difícil que não evitemos não ser contaminados por essa mistura que se faz, mas remetendo ou repristinando ao princípio dos factos, que é este. Nós estamos a confrontar-nos hoje, talvez, com uma das eleições para a Europa mais importantes da história da própria Europa. Nós não podemos desvalorizar que temos pela frente sinais de desagregação, de disrupção, a emergência de forças políticas que procuram, através da sua eleição, combater a própria ideia da Europa e, portanto, o sonho europeu da nossa geração está verdadeiramente comprometido. E, portanto, o debate político não é para amadores. Nós não podemos considerar que, sobretudo as forças políticas que têm um pendor fundacional na integração europeia e na construção da Europa, se possam, digamos, remeter para uma apreciação mais ou menos burocrática de cumprir calendário ou de fazer, digamos, o cumprimento do ritual eleitoral. Dito isto, eu saúdo, já o fiz ontem, a vinda do Sebastião Bugalho. Porquê? Porque ele é verdadeiramente desafiante. O Duarte Pacheco já referiu que, de uma forma geral, as listas são constituídas por pessoas que têm grande relevância pública e têm alguns ex-líderes partidários, inclusivamente. E isso é positivo, porque nestas eleições, no meio de uma semana de feriados, a tendência normal será que elas tenham a sua marca habitual de uma esmagadora abstenção e de um poderoso desinteresse. O Sebastião Bugalho, não concordo com aquilo que é dito de que ele não tem pensamento ou não tem ideias. Quer dizer, basta ler o que ele tem escrito e o que ele tem dito. Nós podemos concordar ou não concordar com as ideias dele. Mas é um jovem, de facto, com conteúdo, como eu costumo dizer, é com preparação. Quer dizer, ele é, de facto, uma pessoa que nós gostamos de ler, divergindo muitas vezes, concordando algumas vezes. Portanto, é o desafiante. Eu creio que o PSD e a AD, de alguma forma, deram um contributo para tornar estas eleições mais interessantes do ponto de vista da vontade de participar, sobretudo um segmento que é vital para o futuro da própria Europa e do país, que são os mais jovens. Os mais jovens estão saturados, dão sinais disso, da política tradicional, dos mesmos de sempre, das listas feitas com os autarcas em fim de ciclo, digamos, de poder, das cotas, enfim, das distritais, e, portanto, é preciso um abanão. E é preciso perceber que o Sebastião entra em territórios políticos que extravasam o PSD e pode atrair para a votação em uma força democrática, que é indiscutível, que é a Aliança Democrática, jovens que andam tentados a seguir ou a aderir a um discurso anti-europeu e a um discurso, de facto, de simulação da Europa. Portanto, neste sentido, eu creio que sim, temos um bom naipe de candidatos, vamos provavelmente ter uma campanha bastante estimulante do ponto de vista do debate político, e acho que a Aliança Democrática surpreendeu, e de facto, verdadeiramente o trigger que vai desencadear aqui a mobilização destas eleições pode vir a ser perfeitamente a candidatura do Sebastião Bugalho.
Pode ser este nome. Já relativamente, ainda consigo, de Alberto Campos Fernandes, relativamente às escolhas do Partido Socialista, Marta Temido também não era propriamente o nome que mais se falava. É uma boa candidata também, vai trazer elevação no debate?
Claro que é uma boa candidata, no sentido, tem experiência política, exerceu funções governativas e, portanto, não está em causa essa qualificação. Eu fiquei surpreendido, sou-lhe franco, porque seria mais previsível e mais natural que uma pessoa como o Francisco Assis, que tem uma história relacionada com a Europa, foi deputado europeu, é uma pessoa que tem muito pensamento produzido, tem muita reflexão escrita, é de facto um pensador e uma pessoa capaz no debate político lutar pelos ideais europeus com grande energia. Essa foi talvez uma surpresa, mas enfim, ele vai em segundo lugar, está na lista.
É claramente elegível.
Ser a lista, claro.
Marta Temido seria melhor como candidata à Câmara de Lisboa? Era por aí que se perfilava?
Não faço a mínima ideia. Eu acho que as pessoas em cada momento servem o partido e o país nas posições que entendem que são as mais adequadas e, portanto, esse foi o juízo. Eu creio que, naturalmente, ela fará tudo para que o Partido Socialista tenha o melhor resultado e procurará contribuir dessa forma para o debate, que é um debate muito responsável, porque, de facto, o Partido Socialista e a Aliança Democrática e o PSD, neste processo muito concreto, as eleições de 2024, têm responsabilidades muito sérias, porque nós, basta ver qual vai ser a previsível composição do Parlamento Europeu, não apenas com, enfim, com o PPE, que é um tradicional partido fundador da Europa e, digamos, defensor da Europa, mas com a emergência das forças políticas de direita e de extrema-direita, que podem vir a ter uma relevância enorme no quadro parlamentar e, portanto, eu creio que ela faz parte de uma equipa, onde está o Francisco Assis, onde estão outros elementos, e seguramente que o Partido Socialista virá a jogo com um debate muito enérgico e muito forte para atrair os portugueses para a causa da Europa e, sobretudo, os mais jovens, que é o essencial, porque são eles que garantem naturalmente o futuro e a continuidade do país.
Eduardo Pacheco, estamos aqui a falar na necessidade de ter um debate elevado e a pensar no futuro da Europa. Há o risco de Marta Temido vir a ser avaliada, não por isso, mas pela gestão que fez do SNS enquanto foi ministra?
Enquanto candidata, naturalmente, é o que todos os candidatos têm o seu passado e o seu passado será referido.
Sim.
não deixar de dizer, estávamos a falar há pouco do Sebastião Dalha, se ele tinha mais experiência ou menos experiência, pronto, é um exemplo, já estamos a ir buscar o passado dele, como é um jovem, o passado é mais curto e não tinha responsabilidades governativas, Marta Temido teve, e certamente isso também será aflorado. Mas aquilo que, para mim, foi menos positivo na lista do Partido Socialista não é cada nome individual. Sinceramente, são pessoas que eu respeito e que têm grande consideração, são que nos representam muito bem. Não é isso que está em causa. É o seu conjunto, porque grande parte deles foram eleitos deputados há um mês atrás. E isso é que eu acho que acaba por defraudar as pessoas, porque não se pode ter cabeça de lista no distrito A, B, C, ir à rua apelar ao voto, vota em mim, estou pronto para ir para a Assembleia da República, vou-vos representar, e um mês depois dizer, olha, afinal, esqueçam o que eu vos disse, votem em mim antes, porque eu quero ir para o Parlamento Europeu representar o país. Isso é que eu acho menos positivo. Quando se fala de autarcas, bem, os autarcas que já estão com 11 anos de serviço, acontece um pouco em ambos os partidos, já é diferente. Agora, estas eleições foram há um mês atrás. E isso eu acho que é, sinceramente, que não contribui para que as pessoas depois acreditem na política e apanhamos todos por tabela, todos aqueles que são democratas e que fazem a sua vida política ativa e que procuram lutar por ideais. E este tipo de comportamento é que eu acho que foi negativo, mais do que cada nome individual, porque cada nome individualmente merece a maior consideração.
Adalberto Campos Fernandes, vê alguma razão aqui, algum fundamento nestas expectativas que são criadas quando os eleitores elegem os deputados e depois eles transitam para outras listas? E deixe-me associar também ao nome de Francisco Assis, que é um nome apontado para substituir o atual Presidente da Assembleia da República na segunda parte desta legislatura.
Acompanho totalmente aquilo que o Eduardo Pacheco disse, naturalmente descontando os aspectos pessoais. Nós, quando fazemos apreciação política, não estamos a criticar nem a analisar pessoas em concreto. O que nós estamos a dizer é que há aqui rituais e há regras que não podem ser ofendidas, porque nós não temos que achar que o extremismo cresce, que o desencanto com o sistema político e democrático cresce, e depois fazermos a política baseada em enganos. Ora, eu não posso estar mais de acordo, se eu tenho um compromisso eleitoral para 4 anos com o órgão de soberania e em que disputo a adesão popular e o voto popular, é muito incorreto do ponto de vista da relação de confiança dizer agora vou para uma coisa diferente porque mudei de ideias. Mas isso, infelizmente, tem tocado vários partidos em vários tempos e é talvez uma das razões porque nós chegámos aos 50 anos do 25 de Abril num quadro de fragmentação partidária em que as forças políticas antidemocracia têm uma relevância extraordinária. Mas os partidos tradicionais não aprendem ou têm muita dificuldade em aprender com a história. E, portanto, continuam a fazer as mesmas coisas. E, portanto, isso é errado. Os compromissos são para ser levados até ao fim, a não ser que existam razões absolutamente extraordinárias que suplantem isso e que defendam o interesse nacional. Mas, enfim, é a política que nós temos, que dá, infelizmente, todos os dias, vai dando argumentos àqueles que dizem que o regime está cansado, está acabado e que, enfim, há 50 anos a democracia se confronta com esta realidade, que é uma realidade absolutamente confrangedora, digamos assim, do ponto de vista da expectativa daqueles que fizeram a revolução há 50 anos atrás.
E agora, olhando até para o calendário eleitoral, vimos de eleições legislativas, vamos ter já daqui a pouco, 9 de junho, outras e outras brevemente no futuro. Eduardo Pacheco, é inevitável que vá haver uma leitura nacional das eleições do dia 9 de junho?
Eu acho difícil, sinceramente, porque estamos muito próximos do ato eleitoral.
Não é uma espécie de segunda volta?
Se fosse daqui a um ano, já seria diferente. Eu recordo sempre aquilo que aconteceu em 1987. No mesmo dia realizaram-se eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República. No mesmo dia. E o PSD teve 51% para a Assembleia da República e 36% para o Parlamento Europeu. O que significa que no mesmo dia as pessoas votaram no PSD para uma eleição e não votaram no PSD para a outra. E, portanto, as pessoas sabem distinguir as situações e o que é que nós estamos a concorrer. Se estas eleições fossem com uma decalagem maior, a leitura política seria feita. não temos qualquer dúvida. Apesar de no passado nós termos partidos, quer o PS, quer o PSD, que já perderam as eleições europeias e depois ganharam as eleições legislativas um ou dois anos depois. Mas então, numas que têm dois meses ou três meses de diferença, é muito difícil dizer que o governo está em alta ou o governo está em baixa, porque a AD venceu as eleições com uma margem confortável ou porque perdeu as eleições para o Partido Socialista. Sinceramente, é muito curto o espaço de tempo para fazer isso. O importante é que houvesse uma participação real. Aquilo que disse o Dr. Alberto Santos Fernandes é verdade. A União Europeia está numa crise profunda. Os movimentos anti-europeístas e anti-integração estão cada vez mais fortes. Então nós temos que fazer esse combate por um ideal de paz e de desenvolvimento que está na agenda da construção europeia. Claro que tem tido agora nos últimos anos muitos erros, a burocracia que cresceu, os eurocratas que se metem em tudo e mais alguma coisa. É verdade, isso provoca descontentamento. É por isso também que nós devemos trabalhar ativamente para contrariar essas últimas tendências e retomar o projeto europeu. E para isso é fundamental que quem acredita na Europa participe e vote ativamente nos partidos que entenda respeitarem esses ideais.
Alberto,
sim. E a Carla, eu ia justamente dizer, gostava de replicar, enfim, estando de acordo com o essencial que o Eduardo Pacheco disse, mas eu acho que nestas eleições, ele tem razão naquilo que referiu em 87, e aliás noutros tempos históricos, mas nessas eleições eu divirjo um bocadinho da leitura que ele faz. Porque nós estamos sob brasas. Nós não tivemos, há muito tempo que não tínhamos uma fragmentação política tão grande e uma sensação de que quem ganhou e quem perdeu foi pelos mínimos. Portanto, todos os aspectos que possam servir para retirar leituras e para contribuir para o combate político, para a luta partidária, vão ser aproveitados. E eu diria que há aqui uma coligação ou um partido que terá mais a perder se as eleições tiverem um resultado negativo que a Aliança Democrática. Ou seja, a Aliança Democrática tem que forçosamente ganhar estas eleições. Pode ser por um ponto, por dois pontos.
Para reforçar a legitimidade até do governo.
Até a legitimidade perante a rua, porque a rua é hoje em dia um fator muito determinante na estabilidade política, mais até às vezes por vezes do que o próprio quadro parlamentar. E, portanto, a meio de um caminho que não se esgota a 9 de junho, porque depois há uma segunda etapa desta corrida de 100 metros que a AD tem que fazer em relação ao orçamento e ao final de novembro, portanto, há aqui uma barreira intermédia que a AD tem que saltar. Ou seja, ganhar nem que seja por 1%. Se perde, fica numa situação, digamos, de fragilidade política acrescida. O mesmo aconteceria, mas em escala menor, em relação ao Partido Socialista, porque tem uma liderança recente, terá uma tolerância maior e, portanto, uma derrota ou uma vitória por um ponto ou por dois pontos não fará grande diferença. O problema que colocar-se-á se a diferença entre os dois partidos principais for muito grande.
E essa leitura será quase inevitável.
Adalberto, está inevitável, até porque nós temos, só para concluir, vamos ter risco enorme de abstenção. Nós vamos ter eleições, repare, no meio de uma ponte, no meio de feriados, no meio de uma ponte em que as pessoas vão estar de fora e, portanto, vai ser uma caixinha de surpresas saber qual vai ser o resultado eleitoral.
Vamos acompanhá-lo aqui também, Adalberto Campos Fernandes e Eduardo Pacheco. Muito obrigada por terem estado connosco esta manhã. Um bom dia para os dois.
Obrigado.